A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Dale, torcida corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, seja muito bem-vinda, torcedora corintiana. Mais uma live do GE Corinthians, mais um podcast do GE Timão. Eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando desta live mais uma vez, ao lado do meu amigo Marcelo Braga, que está diretamente da Neoquímica Arena. Seja muito bem-vindo, Bragueto. Daqui a pouco, Careca Bertalha, nossa voz da fiel torcida, também chegará para reforçar o nosso time, e uma live especial, né? Afinal, feita no quente da partida ali, logo pós-rodada, uma rodada que parecia ser muito boa para o Corinthians, mas nos minutos finais, nos acréscimos, o Timão sofreu empate com uma polêmica muito grande. Então, Bragueto, a gente que não é de falar, de gastar muito tempo discutindo arbitragem, lances de arbitragem, até porque ninguém aqui é especialista no tema, mas acho que hoje a gente não vai conseguir fugir disso. Todo mundo aqui já participando bastante no chat conosco, falando desse pênalti, foi um lance capital que alterou o resultado do jogo, pênalti marcado em cima do Soteldo, já nos acréscimos do segundo tempo, que o Steven Mendoza converteu e empatou a partida, fez o 1-1 para a equipe do Peixe, empatando isso que já estava quase com cara de vitória do Corinthians, que massacrou o Peixe no primeiro tempo, é bem verdade, mas no segundo tempo acabou cedendo um pouco mais de espaço, deixou o Santos gostar do jogo mais próximo ao fim, e o Soteldo conseguiu sofrer esse pênalti num abafa, em algo que já vinha sendo ensaiado, principalmente nos últimos 10 minutos. Mas, Bragueto, não posso perder a oportunidade, você que está aí agora, para quem está nos acompanhando pela live, está vendo o Marcelo Braga, inclusive com a zona mista, né, da Neoquímica Arena ali de fundo. Como é que foi a repercussão desse pênalti marcado aí na Neoquímica Arena? Como que os jogadores do Corinthians, o treinador Mano Menezes e até do William Monteiro Alves, Alessandro, reagiram à marcação desse pênalti? Quero saber dos bastidores na Neoquímica Arena em relação à arbitragem, Bragueto. Seja bem-vindo, amigo.
Fala, João. Boa noite, todo mundo está acompanhando a gente aí nessa live. Eu até vim aqui para fora, que tá muito barulho aí na zona mista, na sala de imprensa. Aqui é a zona mista onde passaram os jogadores e o presidente do William Monteiro Alves e o gerente de futebol Alessandro Nunes, os dois fizeram questão de conversar com a imprensa para criticar aí a marcação do pênalti no Soteldo, né? Para eles foi uma marcação errada do Daronco. O Alessandro chegou a dizer que inclusive vai entrar com uma representação na CBF nessa semana, vai pedir providências, quer saber por que o pênalti foi marcado. Um lance muito polêmico aí no final do jogo, né? Que deixou o Corinthians escapar uma vitória que, pela atuação do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, um resultado que vinha se construindo e que parecia merecido, né? Parecia merecido hoje uma vitória do Corinthians dentro de casa nesse clássico. E aí, nos minutos finais, o Santos colocou um pouco mais de volume. Depois do gol, o Corinthians desistiu do jogo, né? Ficou mais preso atrás na linha de defesa. O Santos foi criando alguma pressãozinha e aí no lance do Bruno Mendes com o Soteldo, o Daronco foi vendo o VAR, né, a recomendação do VAR, e marcou o pênalti. Então aqui muita gente falou contra a marcação, o Cássio veio falar aqui também bastante indignado com a marcação, o Fábio Santos também deu entrevistas bastante indignado e acho que foi o tom de todo mundo, né? O Mano Menezes também na entrevista coletiva dele falou que é uma marcação absurda, que é um pênalti absurdo, já que o pé do Bruno Mendes estava no chão, e aí o Soteldo que tropeça no pé do Bruno, né? Então, unânime aqui entre os dirigentes, jogadores e o treinador do Corinthians, que a marcação não foi justa, não foi correta, e o Corinthians deixou escapar 2 pontos por conta disso, nos minutos finais do jogo.
que é realmente um lance bem discutível, para não dizer, para não cravar que foi uma falha da arbitragem, até porque, como eu disse, não sou especialista, assim como Marcelo Braga não é especialista em arbitragem, mas a gente tem nossos bons olhinhos, né, Braguito? E revendo, assim como o Daronco teve oportunidade, vale frisar que o Daronco teve oportunidade de revisar o lance, até porque ele nem havia assinalado o pênalti no lance ao vivo, ali a olho nu, ele usou o recurso do VAR e aí sim assinalou, mas muito discutível. Concordo com o Mano Menezes que o Bruno Mendes já tinha o seu pé plantado no chão ali, claro, fazendo uma situação de travar a passagem do Soteldo, a passagem no sentido da bola, né? E o Soteldo procura esse contato e o pênalti é marcado com o Soteldo pisando no pé do Bruno Mendes, né? É o pé do Soteldo que está sobre o pé do zagueiro barra lateral corintiano. Então é realmente um lance muito complicado e acaba sendo um dos temas principais aqui na nossa live, porque muda o resultado do jogo. Agora, Braga, uma coisa que você falou que eu quero explorar melhor contigo é que, indiscutivelmente, o primeiro tempo foi um domínio muito amplo do Corinthians, para não dizer assim, o Corinthians poderia ter feito um bom resultado já no primeiro tempo, não fosse a grande atuação do goleiro João Paulo dos Santos, que salvou bolas milagrosas. O segundo tempo começa um pouco com a mesma dinâmica, e o João Paulo fazendo outro milagre, e o Jean Lucas fazendo um gol contra, um tanto quanto inexplicável ali, de muito azar também o Jean Lucas, que é um baita de um jogador. Mas depois o Corinthians acaba caindo um pouco de rendimento, não sei se sentiu um pouco de cansaço, e as alterações do Santos, o Santos colocou jogadores de muita explosão e velocidade no segundo tempo. Então, você acha que essa queda no Corinthians tem algo a ver com a parte física, ou foi realmente um ajuste da equipe do Santos que foi melhor para o segundo tempo, Bragueto?
Eu acho que o Corinthians cansou, né? No primeiro tempo teve muita intensidade, foi um time que ficou com a bola o tempo todo, o Santos ficou plantado na linha de defesa, praticamente não saiu, na única vez que saiu conseguiu um escanteio e chegou a fazer um gol também, mas anulado, né? Por impedimentos. Mas o Santos ficou plantado o jogo inteiro, né? No primeiro tempo. O Corinthians teve os domínios, o Corinthians teve a bola, o Corinthians foi quem se desgastou no primeiro tempo. E no segundo tempo, depois do gol, parece que deu um passinho para trás. As modificações que o Mano fez também não surtiram efeito, né? O Rojas entrou muito mal na vaga do Renato Augusto. O Wesley chegou até a puxar um contra-ataque, deu uma bola boa para o Gilberto, mas não recebeu numa boa condição depois. Acho que o Yuri chegou a forçar o lance, que foi direto nas mãos do João Paulo. Acho que ninguém que entrou no jogo entrou muito bem, nem o Moscardo, que entrou no intervalo, eu também não gostei muito da atuação dele. O Fausto saiu porque tinha tomado cartão, o Moscardo entrou logo no começo, já tomou cartão também. Acho que não foram os jogadores que entraram, não conseguiram manter uma boa performance. O Fagner estava muito bem no jogo, né? Fez um bom primeiro tempo, e aí o Bruno Mendes entrou para proteger um pouco a zaga, e aí foi no setor dele também que saiu o pênalti do Soteldo. Pouco antes ele já tinha feito uma falta também no Mendonça, o Bruno Mendes não conseguiu levar vantagem contra esses jogadores, acho até que ele deu uma vaciladinha no lance do pênalti, tá? Deu margem para o Soteldo cavar, sabe? Deu um passe ali que... Deu um passo a mais ali que poderia ter sido evitado, mas enfim, lance polêmico e não sei se eu marcaria também essa penalidade em favor do Santos nos minutos finais. Mas é isso, o Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, teve quatro defesaças do João Paulo, teve um gol anulado também, do Renato Augusto chutou e o Romero desviou em posição de impedimento. Um volume muito forte, mas o Corinthians não conseguiu levar uma vantagem por intervalo. E aí, no segundo tempo, foi perdeu um pouco do ímpeto depois desse lance bizarro, desse gol contra do Jean Lucas. Cara, fazia tempo que eu não vi um lance assim, hein? Esse gol, o detalhe desse gol é que o Gil vai levantar ele. Depois passa a mão na cabeça dele e fala, levanta a cabeça, levanta a cabeça. Eu até queria ter perguntado isso pro Gil aqui, mas não vi ele na zona mista. Um lance bizarro, cara, do Jean Lucas, que chutou para onde estava virado e fez o gol que o Corinthians abriu o placar aqui na Neoquímica Arena.
É claro que isso é uma discussão muito mais pro Gé Santos do que aqui pro Gé Corinthians, Mas eu acho que tem um pouco da pressão que, o Corinthians exerceu muito no primeiro tempo no Santos, mas a pressão de estar nessa situação, né? O Jean Lucas queria tirar de qualquer forma e acabou chutando contra o próprio gol. Mas, digo, trouxe essa pauta porque dá para também fazer um certo paralelo com a situação corintiana no momento. Tem horas que parece que o Corinthians é um pouco ansioso demais, tem horas que bate o nervosismo, e eu gostei, Braga, que você foi muito feliz na sua ponderação sobre o Bruno Mendes ter dado margem ao Soteldo. A forma que você construiu a frase é perfeita para mim, que ele deu margem para o Soteldo cavar. Isso não significa que a gente achou que foi pênalti, muito pelo contrário, nossas impressões são de que não foi pênalti realmente. Mas ele dá aquela calçada que por muito ele não pegaria de fato o Soteldo e deixa essa margem. A gente tá vendo o lance para quem tá nos acompanhando.
É um jogador mais rápido, né? Soteldo bem mais rápido que o Bruno Mendes, então esse pé aí, essa alavanca que ele faz, o Soteldo usou para tropeçar e cair. Achei que o Bruno foi uma decisão não muito boa, ele podia só acompanhar ali, ó. Ele ia para a linha de fundo e nada ia acontecer nesse lance, né?
Isso, Braga, foi que isso aconteceu dentro da área, mas esse tipo de jogada já vinha acontecendo, principalmente nos 15 minutos finais, com essa dobradinha entre Soteldo e Mendoza ali pelo lado esquerdo do ataque santista e direito da defesa corintiana. O Mendoza ultrapassava e o Soteldo botava a bola nele, ele conseguia ganhar na velocidade, ou fazia o cruzamento, ou tomava a falta. Foram acho que duas, três faltas em cima de Soteldo e em cima de Mendoza, ali pelaquela ponta esquerda, que já davam um indício que ali seria perigoso. E aconteceu de uma jogada como essa acontecer dentro da área, de novo, não marcaria o pênalti, mas o Santos já vinha ensaiando esse tipo de jogada ali pela ponta esquerda e acabou resultando não no gol imediatamente, né, de uma jogada construída, mas o pênalti gerado com uma jogada dessa forma.
Até o Mano fala sobre isso na entrevista coletiva, que faltou para o Corinthians um pouco de inteligência para pegar a bola, manter na frente, tirar um pouco dessa pressão que o Santos fazia, levar ali para o campo de ataque. Acho que, por exemplo, o Romero, que fez um bom primeiro tempo, era um cara que poderia fazer isso, assim, manter a bola no ataque, de segurar, de tomar uma falta e tal. Os jogadores que entraram, o Wesley, por exemplo, que entrou pelo lado esquerdo, não conseguiu fazer isso, não é nem muito da característica dele, né? Ele pega a bola e é vertical, vai para o lance de definição, assim. Então, faltou realmente jogadores gastarem um pouco do tempo, né? Meio injustificável também o acréscimo do Daronco, né? 9 minutos de acréscimo antes do pênalti, depois deu mais 5 por conta do VAR, mas 9 minutos achei um pouco exagerado também o acréscimo que ele deu, porque o segundo tempo foi normal, não teve nenhum grande problema para 9 minutos.
Uhum. E até nessa linha do que você falou, de faltou um pouco de experiência ao Corinthians, não é nem experiência palavra, mas né, faltou força talvez até para o Corinthians sustentar esse resultado, que eu digo, né, Braga, que eu trouxe essa questão, será que também não bate o nervosismo nessa hora, por estar lá mais embaixo, por estar nessa briga? A gente discutiu há 2, 3 programas atrás que o Corinthians efetivamente havia entrado nessa briga contra o rebaixamento, e eu acho que isso pesa um pouco nessa hora, né? A questão de segurar o resultado, e segurar o resultado não significa se retrancar, não significa se retrancar, mas sustentar o resultado com um pouco mais de inteligência, ficar um pouco mais com a bola, valorizá-la. Então, até por isso, quero sua opinião sobre essa questão do quanto estar próximo ali ainda do Z4 afeta nessa questão, na sua visão que esteve aí e pôde ter esse contato direto com o treinador Mano Menezes, com alguns jogadores que pararam na zona na zona mista, e também com os diretores. Os diretores eu vou deixar à parte, porque não entram em campo. Então, queria saber de você, vivendo aí, fazendo tete a tete ali com os jogadores e com o Mano, se você sente que essa pressão tá no ar, sabe?
Eu acho que não, sabe? Eu acho que o Corinthians já viveu situações piores dentro do campeonato. O empate com o América aqui, por exemplo, foi um jogo bem tenso, né? Em que se esperava muito um desempenho melhor do Corinthians depois do empate contra o Fluminense. Hoje o Corinthians chegou aqui, depois de uma vitória contra o Cuiabá, como grande favorito para o jogo contra o Santos. Fez um bom primeiro tempo, era um time que estava mandando no jogo. 40 mil pessoas aqui empurrando o Corinthians debaixo de chuva. E aí foi punido no fim do jogo com esse empate, mas Eu acho que, embora tenha um gosto de derrota, essa justificativa da arbitragem, ela tira um pouco dessa angústia dos jogadores, né? Meio que terceirizam a culpa da falta do resultado para o desempenho do Anderson Daronco e do VAR. Não acho que aumentou a pressão, porque a diferença para a zona de rebaixamento continua mais ou menos, acho que são 5 pontos, né? Para o Goiás, se não me engano. Já vi momentos piores aqui, já vi a zona do rebaixamento e o fantasma e a possibilidade de queda falarem mais alto aqui durante a temporada. Nesse momento, acho que ainda há uma grande confiança de que o Corinthians vai conseguir se salvar, até por conseguir ver uma melhora no futebol, né? O primeiro tempo, o Corinthians jogou muito bem, dominou o jogo, criou chance, teve volume, teve posse de bola. Teve coisas que funcionaram, né? O Juliano pela direita funcionou muito bem, o Renato hoje fez um jogo abaixo, mas o Romero foi bem na esquerda, Fausto Vera jogou bem também, deu até um chute de fora da área que foi bem perigoso, bola aérea funcionou, o Gil teve chance, o Lucas Veríssimo teve chance, então o Corinthians mostrou boas coisas no primeiro tempo e acho que esse bom resultado ele traz um pouco de tranquilidade, assim. O jogo contra o América, quando jogou mal e não conseguiu vencer, foi pior. Dessa vez, passou uma sensação de que é um time em evolução, de que é um time que está caminhando, é um time que está dando algum tipo de resposta. E acho que isso, pro momento de fuga de rebaixamento, é positivo.
Concordo com você, Braga. Falava que concordava contigo sobre essa sua impressão. Bom saber isso, sentindo aí esse tete-a-tete aqui de longe, às vezes fica mais difícil saber como os jogadores reagiram. É claro que, como você bem destacou, a questão da arbitragem nesse jogo até tira um pouco o foco, então dá uma aliviada mesmo. Você foi muito preciso nessa sua constatação. E até para concluir até um pouco do que eu penso, o meu raciocínio sobre o que foi essa partida, eu acho que acaba se tornando um pouco... É difícil não dividi-la em dois grandes momentos, pelo recorte do primeiro e do segundo tempo. Um primeiro tempo no qual o Corinthians foi muito dominante, como eu disse, poderia ter saído com uma vantagem boa se não fosse a ótima atuação do João Paulo, que fez defesas realmente muito difíceis, inclusive no momento do gol. E então um Corinthians que desempenhou muito bem. Eu vinha falando até alguns programas atrás, que eu considerava, há cerca de 2-3 rodadas atrás, que o Santos estava apresentando um futebol melhor do que o Corinthians. Isso foi se caminhando, até o Santos sofrer uma grande goleada contra o Inter, que eu ainda acho que foi mais teve muito do acaso nessa partida, mas enfim. E o Corinthians fez uma boa partida contra o Cuiabá. Uma boa partida o quê? Dentro de um contexto que a gente falou aqui. E para eu não me alongar muito, fica o convite para quem quiser saber o que eu falei, o Braga, o Arthur e o Careca, sobre essa partida contra o Cuiabá, ouvir o nosso episódio imediatamente anterior, onde a gente disseca melhor isso, que falamos sobre uma melhora do Corinthians, nada que beire a perfeição, ainda tem muito a ser ajustado, principalmente no meio de campo, mas essa última partida foi uma evolução muito grande do Corinthians. Então, eu acho que o Corinthians chegava como favorito para essa partida, principalmente pelo fator Neoquímica Arena, principalmente por estar jogando em casa. O Santos tem dificuldade de atuar na Neoquímica Arena, principalmente num recorte mais recente. O Corinthians tem tido boas vitórias para cima do Santos jogando na Neoquímica Arena. Então, e aí, vendo o primeiro tempo, eu falei, pô, realmente, o Corinthians está conseguindo se sobrepor ao Santos, tá jogando melhor, foi um lamaço, assim, o primeiro tempo. E aí a gente esperava que o segundo tempo, principalmente até os 10 primeiros minutos, quando saiu o gol, o Corinthians exerceu o mesmo tipo de pressão e conseguiu fazer o placar que precisava naquele momento. Depois o Santos dá uma crescida, e aí eu acho que as alterações do Santos surtiram mais efeitos do que as do Corinthians. E até nessa linha, colocando uma pergunta aqui do nosso amigo Rodolfo Gomes, que está sempre conosco aqui, Braga, ele fala assim: boa noite, pessoal, do melhor podcast do GE. É justo dizer que o Mano errou nas trocas e a arbitragem prejudicou o Corinthians? E outra dúvida, o que acham do jogo do Yuri Alberto? Ele não vem bem. Sobre a arbitragem, acho que nem precisamos falar mais, né, Bragueta? Já fizemos quase que um primeiro bloco inteiro sobre a arbitragem. Agora eu queria perguntar o que você achou das alterações do Mano Menezes. Eu nem acho que foram ruins as tomadas de decisões do Mano. Só que eu acho que os jogadores que entraram não corresponderam da forma que ele imaginava e da forma que ele já viu esses jogadores corresponderem. Vou até excluir as últimas alterações ali, a última alteração que ele faz colocando o Juan Oliveira no jogo, mas principalmente o Moscardo no intervalo e o Bruno Mendes mais pro começo do segundo tempo ali, no meio, né, antes da metade do segundo tempo, junto com a entrada do Wesley, eu acho que foram boas as alterações, dava um gás a mais pro Corinthians se proteger com o Bruno Mendes, dava uma saída no contra-ataque muito boa com o Wesley, já que o Santos teria que vir para cima, e o Moscardo faria o papel de Moscardo, que a gente já viu ele fazer muitas vezes, mas esses jogadores não entraram tão bem. Não vou nem falar do Bruno Mendes, o Bruno Mendes eu acho que cumpriu sua função muito bem. Agora, Moscardo e Wesley entraram abaixo do que a gente já viu eles atuando, né, Maraga?
O Bruno Mendes eu também acho que entrou mal. Antes do lance do pênalti, ele também deu um bote errado no Mendoza, não conseguiu pegar. Acho que os jogadores que caíram pelo setor dele estavam mais rápidos do que ele. Acho que ele entrou um pouco com lentidão, assim, não gostei. Mas é como você falou, assim, se a gente fosse olhar o banco do Mano, talvez botar o Rojas mais cedo, mas pelo lado, em vez de pelo meio, ele entrou como um 10 ali na vaga do Renato Augusto, não acho que foi bem. Concordo com você, o Moscardo entrou e não conseguiu repetir o que o Fausto fez no primeiro tempo, por exemplo. E o Wesley era um cara que eu esperava mais, assim, é um cara que não tem conseguido performar tanto nesses últimos jogos, né? Não tem ganhado tanto espaço com o Mano. Entrou, teve a chance e puxou um contra-ataque que foi positivo, mas muito pouco. Sobre o Yuri, cara, eu acho que ele fez um jogo honesto, assim, né? Ele participa do lance do gol, né? Uma bola que é cruzada, o Romero desvia e ele finaliza, e o João Paulo pega e a bola bate na trave. Teve uma outra chance no primeiro tempo que o Romero recebe na esquerda. Ele faz uma boa movimentação e recebe de frente para finalizar e o João Paulo pega. Acho que ele fez um jogo razoável, assim, aqui. Centroavante é isso, né? Quando não faz o gol, a gente fica com essa impressão aí de um jogo ruim. Mas acho que ele teve boas decisões, bons posicionamentos aí durante o jogo. E aí no segundo tempo, quando o time fica retraído, poucas bolas chegaram para ele e a que chegou, que foi o passe do Wesley, ele acabou cometendo um erro técnico ali na hora de tomar a decisão. Mas no todo, achei que foi um jogo até que bom do Yuri, sim.
Sim, sim. Eu nem fiz minhas considerações sobre isso, porque acho que ele fez um jogo bom, conseguiu boas saídas, mas vamos voltar naquela tecla de que ainda ele não tem, ele não está dentro de um esquema que o privilegie. Temos aqui a presença de Careca Bertalha agora conosco, seja muito bem-vindo, Careca. E vou começar tratando sobre o assunto que estava falando com o Marcelo Braga imediatamente, mas falaremos sobre outras coisas. É claro que com a sua chegada vamos dar uma rebobinada e falar um pouco do que foi a marcação do pênalti contra o Corinthians, que eu acho que você quer falar um pouco sobre isso. Mas, Careca, o Rodolfo Gomes, que está sempre aqui conosco, fez uma pergunta se as alterações do Mano haviam sido ruins, escolhas ruins, e eu disse que, ao meu ver, não, ao pensar as alterações, não vi como sacadas ruins do Mano, mas que os jogadores que entraram não corresponderam como a gente está acostumado a vê-los. Estou falando principalmente dos três primeiros que entraram, Moscardo, Bruno Mendes e Wesley. Você concorda com isso, Careca, que as opções do Mano não foram ruins, mas a forma como esses jogadores entraram deixou um pouco a desejar e aí fez o Corinthians cair ainda mais de rendimento?
Boa noite, JP. Boa noite, Marcelo Braga, Fiel, pessoal que está acompanhando. Não sei se eu conseguiria falar com tanta sinceridade um boa noite, assim, porque, cara, uma noite que eu tô... Acabei de chegar em casa, né, do jogo, troquei de roupa aqui rapidinho. Cara, eu já até respondi o Rodolfo no Twitter, ele fez o mesmo questionamento pra mim. Que as trocas foram ruins, as trocas foram normais. São os jogadores que costumam entrar nos jogos, acho que as ideias foram boas. A do Moscardo estava muito na cara depois que o Fausto tomou o cartão amarelo e fez uma outra falta, e o Daronco já meio que fez assim, chega. E já que você vai deixar falar do pênalti, o Daronco estava louquinho para fazer uma dessas, né? Então, tirou logo o Fausto, que para mim fez um bom jogo no primeiro tempo, gostei do Fausto. E depois as outras trocas, o Wesley para puxar o contra-ataque, né? De um jogo muito bom do Romero. Achei não vou perseguir aqui, né, o jogador, assim, não gosto, mas fez bom jogo, na minha opinião. Uhum. E a outra troca foi a do Renato Rojas.
Isso, cara, Renato Rojas e também o Juan Oliveira no Juliano, mas essa acho que nem Sim. cabe muito, que ele entra no finalzíssimo do jogo.
Não, né? E normal, assim, né, cara, às vezes a gente comete um erro, e a gente... maioria, assim, né? E graças a Deus a gente não é maioria. Mas, assim, tem um adversário, né? O Corinthians não joga sozinho. Não foi o Corinthians que foi totalmente para trás. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, depois do gol. Isso é do jogo. Você esperar um pouco mais o adversário, um adversário desesperado que ia se expor. Então, as trocas foram normais para mim. E daí vai dos jogadores também, né? Não vamos só sempre culpar o treinador. Os jogadores entraram abaixo.
Isso.
Wesley não ganhou nenhum um contra um, e quando conseguiu ganhar ali, o Yuri acho que foi fazer uma jogada um pouco mais complexa, né? Era só... tava na cara que o menino ia atropelar todo mundo, né? Ia passar por todo mundo e a bola era nele. Para depois a bola entrar onde o Yuri quis colocar a bola, né? Ali no segundo pau. Mas acho que passa pelos jogadores. As trocas não foram ruins, não. As trocas foram o que você tem.
Sim.
Acho que é isso.
Ô, Careca, e até te estico mais um pouco essa pergunta, que ela tá na linha de outro tema que eu já conversei com o Braga aqui, que eu perguntei pra ele se você acha que o Corinthians... pra ele, né, e estico a você. Se você acha que o Corinthians cansou na segunda etapa. Porque... um primeiro tempo muito forte do Corinthians. O Corinthians amassou o Santos no primeiro tempo, dominou a partida, poderia ter conseguido uma vantagem boa, não fosse a grande atuação do goleiro João Paulo. E você acha que o Corinthians acabou se desgastando um pouco demais no primeiro tempo e por isso também teve uma atuação abaixo? Mas gostei do destaque que você fez, porque o Santos se ajustou um pouco no segundo tempo, o Marcelo Fernandes fez algumas mudanças de posicionamento, colocou atacantes mais velozes, é bem verdade, já na segunda etapa. Enfim, mas você acha que esse lado físico também bateu na porta?
Cara, não acho que não acho não. Acho que eu já até respondi a sua pergunta, mas de uma outra forma, né? Eu acho que era natural, cara, o Santos... se expor, o treinador não vai ficar vendo um baile daquele no primeiro tempo e falar, vamos continuar assim que tá tudo bem. Não. Quantas vezes eu comemorei de ir pro intervalo com 0-0 que eu falei, mano, o treinador vai arrumar ali. O Santos arrumou, voltou até, o Corinthians achei que demorou para entrar, né? O Santos com 2 minutos tem 2 chances. Mas depois o Corinthians já começa a melhorar novamente no jogo, daí acaba saindo o gol. E depois, como eu disse, o Corinthians ia ser um time que ia se posicionar mais atrás, porque é do futebol, é melhor você jogar no contra-ataque, né? E o Corinthians teria esse espaço em cima até do desespero do Santos. Teve a chance, né? Também teve um chute do Renato que acho que poderia caprichar mais, né? Que chutou rasteiro ali. Cara, é que assim... o Corinthians precisa mais de resultado do que desempenho.
Uhum.
Isso é claro. Só que eu considerei bom o desempenho. E quando você joga bem, você vai estar mais perto do resultado Perfeito. Positivo.
Perfeito.
Então, assim, o que me dá um pouco de alento é isso, cara. O Corinthians jogou bem. O Corinthians se portou bem num jogo em casa. Era o que era esperado. Mas... tomou um gol ali no final e um gol que, cara, eu juro por Deus que eu já vi 1000 vezes o lance, vi foto e, assim, aqui é o GE Corinthians, né? E eu também não tenho que pautar a imprensa, mas eu juro que eu vou assistir todos os programas possíveis e imaginários amanhã, porque eu quero ver como vai ser. Porque se o Corinthians faz um gol de pênalti aos 48 do segundo tempo, assim, como ia ser? Porque, cara, não consigo ver pênalti, futebol e contato. Ah, mas, Careca, se fosse fora da área, o juiz dava. Não, não dava, tanto que ele não deu. Ele não deu o pênalti. Se a gente for procurar sempre um contato e não entender que nem todo contato é faltoso, nós vamos apitar o jogo pela televisão, não precisa mais do juiz. Todo lance vai lá, o VAR fala, ó, sim ou não. O cara tá vendo na televisão. Futebol não é pela televisão, mano. O Bruno Mendes põe o pé no chão antes do Soteldo chegar nele. Você quer que faz o quê? Põe um tapete vermelho para um anão venezuelano passar?
É isso. Careca, se quiser completar mais algo sobre o pênalti, que aí eu já vou virar a página, já estamos indo para a nossa parte mais final. Hoje teremos um programa um tantinho mais enxuto do que o de costume, mas se quiser mais algum comentário sobre o pênalti, a hora é agora, senão já toco o barco para você não ter que ficar tão pé da vida e repisando esse lance, mas fica à vontade.
Eu acho o que eu falei já até atropelando o assunto, desculpa.
Não, tá certo.
É muito daronco isso, cara. É muito daronco sair depois com o peito estufado. E daí, assim, eu falei até para um amigo meu santista, né? Imagina se fosse ao contrário, cara, que você ia estar falando, assim. Mas esse é o nosso futebol, né? Esse é o se é a favor. O torcedor, beleza, mas tenho certeza que ele adorou o pênalti, né? O treinador do Santos, inclusive, escutei ele falando que achou que foi pênalti. Mas, ao contrário, tenho certeza que ele seria outro, como o do Willio agora resolveu aparecer também, e se fosse a favor não falaria. Isso eu não estou falando só do Santos, falando tudo, no geral. Ele quer ser beneficiado. Ele não quer o bem do futebol, isso geral. Ele quer falar, opa, vou ser beneficiado aqui, tá bom? Esse ponto é importante. O pênalti é mandrake, para mim não é nem discutível. E eu juro, vocês me conhecem aqui, cara, eu não teria problema em dar outra opinião. Uhum. Mas jogo bola, o Soteldo fez a parte dele, Soteldo, São Safão, não vou falar isso, ele fez a parte dele, ele tá no jogo ali brigando para não cair. O juiz não deu a falta porque ele viu que não foi falta, só que daí o VAR chama e daí todo contato no VAR é faltoso e quem procura acha, achou, tem realmente contato. Mas para mim não é um contato faltoso, erro grave, que tira 2 pontos do Corinthians, dá 1 para o Santos, mas o principal, faz o torcedor que pegou 4-5 horas de chuva passar por uma situação dessa. Cara,
e é curioso, né, Careca?
Impressionante.
Você estava aqui no jogo, né?
Sim.
Nessa nova situação do VAR, o lance passa no telão, né? Então, sim, os 40 mil torcedores que estavam aqui viram o lance, a repetição e tal. E aí a reação
da torcida... Antes da decisão, né?
Antes da decisão. E a reação é imediata, né? De que não é pênalti. O banco do Corinthians também se manifesta.
O Maicon faz assim com a mão, tipo, bora, bora, bora.
E aí o Daronco dá o pênalti.
É incrível. E o Márcio Lima faz um comentário aqui interessante, que ele fala, só queria que o Daronco falasse o que ele viu, né? A gente sabe que os árbitros não podem dar entrevista por, enfim, uma orientação.
Ah, provavelmente a gente vai ouvir esse áudio do VAR amanhã.
Mas... Não, exato, mas gostaria de que ele explicasse depois do jogo, acho que o que o Márcio está querendo dizer. O acesso aos áudios do VAR teremos com aquela análise de Wilson Senem, Péricles Bassols, que eu já me expliquei, já expliquei não, mas já disse que não sou dos maiores fãs do trabalho de ambos, e então será interessante realmente ver aí, porque muitas vezes com acesso aos áudios do VAR, a gente vê que muitas vezes quem está lá na cabine tenta meio que convencer o juiz de campo, né, já que o Daronco não tinha assinalado o pênalti, como o Careca bem destacou. Respondendo aqui um comentário do Vitor, ele fala, Braga, por que a mídia se esconde toda vez que o Corinthians é prejudicado? A narrativa que só o Corinthians e Flamengo são ajudados é nojenta. Vitor, acho que você não estava acompanhando o início dessa live, enfim, agora o que o Careca falou também, porque todos nós falamos que não achamos que o pênalti deveria ter sido marcado, falamos por mais de 20 minutos sobre isso, então não estou entendendo o que você quis dizer com o seu comentário.
Ele quis falar no geral, assim. Acho que mas não daqui, né? Aqui.
Entendi.
Mas eu entendo. É torcedor e.
Mas o próprio Cássio até na zona mista aqui falou: quero ver se o que vão falar, porque quando é a favor do Corinthians falam muito, vamos ver se vão falar muito também a partir de amanhã e tal. Estava bem revoltado o Cássio e falou um pouco dessa exposição, de que quando a coisa é contra o Corinthians não ganha a mesma repercussão do que quando é a favor.
Sabe o que é? Eu não vou falar nome aqui de verdade, mas vocês devem seguir todos esses caras. Né? Cara, eu vi já no Twitter vindo para cá, porque... Inclusive, eu posso mandar um abraço aqui pro meu amigo que sempre vai comigo pro jogo. E eu, de novo, fui com o meu carro e fui bonzinho. Falei, tudo bem, vai, vamos nessa sua. De querer parar no estacionamento. Meu Deus, é 40 minutos só para sair. Então, eu tive muito tempo de ver algumas coisas. O que me incomoda é assim. Do mesmo jeito, quando é... Igual eu falei do Romero agora aqui. Eu não queria o Romero no Corinthians. Só que, cara, não é porque ele fez uma partida ruim que eu vou perseguir ele.
Sim.
O que me incomoda e grande parte da... É difícil falar grande parte porque é muita gente, desculpa. Mas parte da imprensa... Eu vi já no Twitter falando... Ah, uma hora o vento bate ao contrário, né? Ah, vocês já foram tanto tempo ajudados... Daí agora é... Como que é?
Como se fosse a justificativa.
Estão recuperando. Né? Isso não é justificativa. É isso, Braga. Isso não é justificativa.
Imagina erro não justifica o outro.
Imagine se eu ficar chorando aqui a vida inteira que no dia que o Corinthians caiu, voltaram 3 pênaltis pro Goiás. Vocês já viram alguém voltar 3 pênaltis? O que foi Corinthians e Boca. Maior roubo da história. Eu não tô falando... Quando o Corinthians é favorecido, eu já falei aqui. Não achei pênalti. Só que o lance de hoje... Não dá para passar batido, cara. Não dá para passar batido. Ah, mas um outro jogo você foi prejudicado. Daí, a narrativa que o cara vai... Por exemplo, isso que o Duílio fez hoje, o jogo não vai voltar. Mas o que ele tá fazendo? Colocando pressão no próximo.
Claro. E o Daronco...
O que o Santos fez no gol anulado do Marcos Leonardo.
É isso. O Paulo Roberto fala, o quem mais pergunta? O Paulo Roberto pergunta se terá alguma punição ao Daronco. Isso a gente só vai ver nos próximos capítulos, mas o Braga já trouxe a informação de que o Alessandro pretende, né, entrar com uma representação na CBF contra o árbitro. Vi, acho que o Arte também falando sobre o Daronco vem piorando e realmente ele tem cometido algumas falhas e continua apitando jogos muito importantes, apitou recentemente finais. Então, é algo para se ficar de olho. Meus amigos, já caminhando para a parte mais final, o Vitor até comentou, cara, ficou bem claro que eu não falei de vocês. Mas beleza, Vitão, estamos aqui para responder tudo. Fiz questão de colocar sua pergunta porque para a gente debater. Porque desde o início, eu e o Braga falamos que não tinha sido pênalti. Então, peço perdão aqui de minha parte, mas repercutimos também legal. E falamos bastante já sobre esse Corinthians e Santos. E o Careca falou uma frase que me chamou muito a atenção, e até quando no último programa, no último podcast, já convidei nossa audiência a ouvir, caso queira, saber um pouco mais do que a gente achou, porque eu falei de algumas melhoras do Corinthians contra o Cuiabá, e na ocasião eu falei que mais do que ter jogado bem ou não, os 3 pontos estavam lá, e o Careca também trouxe essa discussão de que mais do que jogar bem, o importante nesse momento aqui em que o Corinthians havia, que a gente tinha constatado, havia entrado efetivamente na briga contra o rebaixamento, é importante demais pontuar mais do que jogar bem. Aí o Careca foi mais feliz ainda quando ele falou, cara, mas é jogando bem que se fica mais perto da vitória. Então, não estou aqui defendendo o resultadismo, não acho que tem uma... fórmula mágica para vitórias, mas fato é que, dada essa situação, fim de campeonato, faltam 8 rodadas agora, a situação está um pouco mais confortável, mas ainda longe de estar tranquila, o Corinthians precisa de vitórias. E agora vamos falar um pouco sobre a próxima partida do Corinthians, que também é na Neoquímica Arena, na próxima quarta-feira, às 19 horas, contra o Atlético Paranaense, que tá ali no meio da tabela, sobe um pouco, às vezes cai um pouco, agora tá na 7ª posição com 49 pontos, empatou hoje jogando em casa com o São Paulo por 1-1. E aí, Careca, Braga, vou começar com o Braga agora, que ele tá mais tempo sem falar. privilegiando que ele está lá na Neoquímica Arena ainda, né, careca? Trabalhando até tarde, assim como todos nós. Mas quero saber de você, Braga, o que esperar desse Corinthians? Não acho que o resultado de hoje vai afetar de alguma forma, principalmente por como a coisa aconteceu, né? Por como esse empate foi sofrido. Mas o Corinthians precisa ganhar, dado que o jogo é na Neoquímica Arena, acho que não tem muita discussão sobre isso, e o Atlético que vem apresentando um futebol também não muito convincente. Então, quero até saber de você se alguém aí na Neoquímica Arena, algum dos jogadores, ou o próprio Mano Menezes, que eu não tive a oportunidade de acompanhar a coletiva dele, já trazendo para a nossa audiência, que eu estava cobrindo a coletiva do Santos também, que foi praticamente concomitante, né? Mas se o Mano falou alguma coisa sobre a próxima partida, se algum jogador falou algo, porque é um jogo importantíssimo novamente em casa, né, Braga?
Corinthians que não vai ter Fausto Vera e Fábio Santos, né? Os dois tomaram o terceiro cartão amarelo e ficam fora. Deve jogar o Gabriel Moscardo e o Matheus Bidu, são os substitutos naturais aí dos dois jogadores. Cara, colocaram aqui na Zona Mista como um jogo importante depois desse resultado, assim, de voltar a vencer, né? O Corinthians, por mais que não perca na Neoquímica Arena, é um time que empatou demais, né? São 13 empates no campeonato e 9 aqui dentro da arena. Então, empatou com o Santos, empatou com o Palmeiras, empatou com muita gente aqui dentro de casa. E se no passado, até recente, né, o Corinthians fazia jogos aqui e conseguia, na força da Fiel, vencê-los, hoje, por mais que tenha feito um bom primeiro tempo, por exemplo, não tem sido suficiente, né? Jogar em casa não tem sido suficiente para o Corinthians garantir as vitórias. Então, é uma campanha diferente do Corinthians, é uma campanha que o Corinthians não tem conseguido aproveitar os jogos em casa para realmente pontuar, por mais que some um pontinho ali de empate. Não é isso que estava no prognóstico do Mano Menezes para hoje, por exemplo. Óbvio que alguns fatores pesaram, né? A arbitragem principalmente, mas hoje era um jogo para o Corinthians ganhar, né? Um duelo direto contra o Santos, era para passar para a 11ª colocação, se não me engano, o Corinthians cruzaria a tabela, né? Subiria bem no campeonato, estacionou na 14ª colocação, então mais um jogo em casa para tentar pontuar, para tentar sair desse marasmo aí de fim de campeonato que o Corinthians vai vivendo.
Muito bem. Careca, acho que o Careca travadinha nesse exato momento, eu vou aproveitar, Braga, para ler alguns comentários. Não vou nem colocar nenhum na tela especificamente, mas a galera tá falando, né? Pô, vocês são profissionais, nós estávamos reclamando de vocês. Mas eu fiz questão de trazer o que o Vitor falou naquele momento. O Vitão também mandou um abraço pra gente, falando que a gente é brabo. Então, pô, agradeço demais o carinho de todos vocês, de todos e de todas que falam aqui conosco. Quando falarmos algo que vocês discordam, tem mesmo que pontuar suas diferenças. Estamos aqui para ser criticado também quando merecermos, né, Marcelo Braga? Vamos só ver se o Careca vai voltar, dar alguns instantinhos para a gente finalizar, mas até porque já estamos na reta final do nosso podcast, da nossa live.
Bora. Tenho texto para fechar ainda, hein? Tenho texto para fechar.
E ainda temos muita coisa para fazer aqui, estou desde cedo também aqui nos estúdios da TV Globo, mas é sempre um prazer estar ao seu lado. Eu acho que o Careca não vai conseguir voltar, então já vou fazendo o encerramento aqui. Caso ele volte, eu peço uma palhinha mais rápida dele, agora sim, só porque eu falei, Careca Bertalha já aparece aqui no nosso backstage, vou colocá-lo neste exato momento. Careca, rapidinho, temos poucos minutos aí, um minutinho e meio, dois, para você finalizar, falar o que você espera sobre esse Corinthians e Atlético Paranaense, que como o Braga muito bem trouxe, os próprios jogadores já estão colocando como uma decisão importantíssima diante dessa situação. Se o Corinthians tivesse vencido, estaria numa posição um pouco mais confortável na tabela, mas a luta ali contra o rebaixamento ainda é uma iminência, apesar de ter respirado um pouco melhor com a vitória diante do Cuiabá, esse empate diante do Santos, mas ainda está ali incomodando um pouco. Então, uma decisão, ainda mais jogando em casa, né, Careca?
Acho que assim, acho que todo jogo vai ter a sua importância ainda nesse ano, né? Corinthians precisa entrar todos os jogos como realmente uma final de campeonato. E acho que a postura tem que ser a mesma. O Atlético Paranaense é um time mais forte, mais organizado, né? Mas o Corinthians tem que fazer a parte dele, tem que propor, acelerar e fazer um grande jogo na quarta-feira, porque os três pontos são importantíssimos para o Corinthians o quanto antes sair dessa situação incômoda.
É isso aí, cara, que eu até falei enquanto você não havia chegado, que eu não vi o Corinthians atuando tão bem, até comparei ao Santos, que achava que ia... 3, 4 rodadas, até 5 atrás, o Santos estava apresentando melhor futebol. Na última rodada, nas últimas 2, para ser mais exato, consegui ver uma evolução. A gente até brincou aquela coisa do 2 para o 4 já é uma evolução. Mas acho que o time vem evoluindo e o time do Atlético Paranaense não tem atuado tão bem também. Então acho que é uma partida importantíssima, uma decisão, como todos nós aqui falamos, e é um momento para se afastar aí de uma vez por todas, conseguir um respiro ainda maior para este final de campeonato brasileiro. Aproveito o ensejo e agradeço de novo a todos e a todas que estiveram conosco aqui em mais uma live do GE Corinthians, todo mundo que participou, que fez perguntas, que debateu entre a galera no chat, que eu vi muitas discussões entre a nossa própria audiência ali, eles com eles mesmos, conosco. Vitão, mais um abraço para você, meu amigo, eu tinha entendido errado o que você tinha falado, mas estamos aqui para responder tudo sempre. Um abraço para o Rodolfo Gomes, que está sempre acompanhando com a gente, César Augusto. Galera, se vocês gostaram demais esta live, deixe seu like aqui para ajudar o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal do GE no YouTube, se inscreva. Para você que está nos ouvindo em formato de podcast, assine o feed do GE, siga o feed do GE, a depender do agregador que você está utilizando. Fica o convite também para entrar no ge.globo/Corinthians e acompanhar o trabalho dos nossos queridos setoristas Marcelo Braga, Arthur Sandes e Bruno Cassucci. No mais, não poderia deixar de agradecer esta dupla implacável que está aqui nos embalos de domingo à noite conosco e tornaram tudo isso possível. Paula Ferro, que esteve na produção desta live e fez ela chegar até você que está em casa. E também ao Maurício Mota, que ficará responsável por editar este podcast. Gente, esperamos agora o Corinthians enfrentar o Atlético Paranaense, mais uma decisão na Neoquímica Arena, como bem tratamos aqui, e ao longo da semana estaremos de volta para repercutirmos essa partida e muito mais de Corinthians. Um abraço e um beijo no coração de todos e de todas. Tchau, tchau.